Então, creio que como são 14h, podemos dar início a esta nossa audiência, se todos concordarem. Pode ser, então? Muito bem-vindo, Sr. Presidente da Federação Académica do Porto. Esta audiência vai decorrer nos termos habituais. Será composta pela sua intervenção inicial de 10 minutos, seguida de intervenção dos grupos parlamentares, que terão 3 minutos cada grupo, e no final, fará uma intervenção, digamos que de resposta ou de comentários que queira fazer, que terá outros 10 minutos. Muito bem? Pode ser então?
Perfeito.
Então podemos começar. Eu dou a palavra de imediato ao Sr. Presidente Francisco Porto Fernandes, da Federação Académica do Porto.
Bem, caros senhoras e senhores deputados, agradecer aqui a oportunidade para estar na Casa da Democracia a apresentar alguns números de um estudo da Federação Académica do Porto. Este estudo é a compilação de vários inquéritos que fizemos ao longo dos últimos 6 meses, que atingiram mais de 3 mil estudantes, e basicamente nós dividimos esta apresentação que vos irei fazer por 3 fases, que é os números que não mentem da Academia do Porto, quais é que são as propostas em cima da mesa para a ação social atualmente e, por fim, quais é que são as nossas posições e pontos de vista sobre o sistema da ação social no ensino superior. Pois bem, antes de mais, acho que é fundamental dar um contexto do porquê da Federação Académica do Porto pedir esta audiência nesta altura. A FAP representa 80 mil estudantes da Academia do Porto, mas acima de tudo o seu slogan, por assim dizer, é por uma prioridade na educação, porque nós acreditamos mesmo que é através da educação que é possível ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, e que a educação superior é, sem dúvida, o elevador social que o país deveria ter, mas que muito provavelmente não está a ter, e que a educação superior, em vez de ser o elevador social por excelência, pode estar mesmo a ser um reprodutor das desigualdades, mas é fundamental um sistema de ação social forte para recompormos o elevador social. Na Academia do Porto nós temos alguns números que eu acho que são paradigmáticos. Para começar, dizer que 67% dos estudantes deslocados na Academia de Porto não recebem qualquer apoio à renda, que o custo que suportam com um quarto é, em média, de 387 euros, e que 20%, quase um quarto dos bolseiros, dizem que a bolsa não cobre o essencial dos seus custos. Depois, um número muito preocupante do ponto de vista da FAP é dos contratos de arrendamento. Quase metade dos estudantes da Academia do Porto dizem não ter qualquer contrato ou recibo quando estão no mercado de arrendamento, ou seja, os estudantes que não têm lugar nas residências estudantis, cerca de metade deles que estão no mercado privado não têm um contrato ou um recibo. Isso é algo que nos deve fazer pensar, primeiro porque é uma fuga aos impostos que nos prejudica a todos os portugueses, e depois porque a ausência deste recibo ou comprovativo de pagamento impede a que estes estudantes possam ter os apoios necessários. Nós sabemos que hoje está em vigor o complemento de alojamento para os estudantes bolseiros que não têm lugar nas residências, e depois temos 50% do complemento de alojamento para ali uma classe média-baixa, mas que não tem quase eficácia, porque uma grande maioria dos estudantes não têm este complemento ao alojamento. Depois, estes inquéritos que a FAP fez, e aqui versados nesta apresentação, permitem-nos ver que temos cerca de 45% de estudantes no Porto a pagar mais de 400 euros por mês. Isto reflete-se num número particularmente grave, que é 22% dos estudantes deslocados da Academia do Porto ponderam ou já ponderaram abandonar o ensino superior. E, portanto, nesta altura em que recentemente, a semana passada, foi aprovada a reforma do regime jurídico das instituições de ensino superior, e que se fala da reforma do setor da educação superior, é fundamental nós falarmos de ação social. Porque realmente, muitas das vezes, nós perdemos no debate público muito tempo com detalhes, ora baixa a propina, ora sobe a propina, mas perdemos pouco tempo a falar da ação social, e a ação social é o que realmente faz a diferença na vida de quem menos tem. Há em discussão, e já foi apresentada à Federação Académica pelo Governo de Portugal, uma reforma de ação social que pretende que a bolsa seja igual ao custo real de estudar, subtraído da capacidade contributiva, e essa reforma tem alguns pontos positivos, outros menos positivos, mas está assente em quatro grandes fatores, que é a bolsa indexada ao custo real, que é algo que nós naturalmente acompanhamos, uma maior progressividade e uma bolsa de incentivo a quem menos tem para entrar no ensino superior. Contudo, é muito importante nós debruçarmos sobre o que é que nós queremos para a ação social e o futuro da ação social em Portugal. Para começar, é fundamental nós termos a igualdade de oportunidades como um forte princípio no nosso ensino superior, que não acontece aos dias de hoje. Aos dias de hoje, as bolsas, há estudantes com bolsa mínima que estão a viver abaixo do limiar de pobreza. Ou seja, nós, enquanto Estado, achamos que alguém está abaixo do limiar de pobreza, mas que consegue estudar abaixo do limiar de pobreza. Isso é algo que é particularmente grave quando o ensino superior deve ser um elevador social por excelência. Depois temos alguns pontos que a nós nos parecem muito importantes, que é haver um limite nesta reforma, ou seja, haver um limite do preço das residências públicas, tal como existe hoje, e na reforma está esta proposta de 30% do indexante de apoios sociais, mas acima de tudo nós temos três fortes ideias para o futuro da ação social em Portugal. Primeiro, a reforma apresentada pelo Governo vai no sentido certo, não temos dúvidas, mas não é possível fazer omeletes sem ovos, e a verdade é que em Portugal nós temos muito, muito pouco investimento em ação social. A verdade é que o Governo do Partido Socialista, e bem, fez um aumento histórico do investimento em ação social, passando com o Secretário de Estado Pedro Teixeira e a Ministra Elvira Fortunato de 30 para 70 milhões de euros de investimento em ação social. Entretanto, houve um aumento de 70 para 100 milhões, mas, obviamente, quando nós falávamos que a devolução de propinas tinha um valor que se estimava à volta dos 200 milhões, quando nós falamos que há um decreto de lei aprovado, uma lei aprovada aqui na Assembleia da República do complemento de alojamento, que ainda não está regulamentada, que tem um peso de 400 milhões, há uma conclusão que me parece básica, que é a reforma do ponto de vista conceptual pode dar resposta, mas 100 milhões não é insuficiente para dar resposta aos problemas dos estudantes do ensino superior. E eu não quero parecer corporativista, naturalmente os senhores deputados, sempre que alguém cá vem, pede mais dinheiro para o seu setor, faz parte do trabalho. Agora, há uma verdade que me parece factual, que é: o ensino superior é ainda o principal instrumento elevador social em Portugal, e para ser cada vez mais um verdadeiro instrumento elevador social, nós precisamos de ajudar quem mais precisa, quando mais precisa. Isso faz-se através de ação social e, portanto, por melhor que os modelos sejam, sem investimento não é possível garantirmos aqui o elevador social. Depois, alojamento e coesão social, as propostas da FAP são também mais ou menos claras. A primeira é que os estudantes bolseiros devem ter prioridade, obviamente, nas residências públicas e que essas residências devem ter um teto, um valor, e parece-nos mais ou menos ok o valor de 30% do IAS, e deve haver um investimento em mais residências públicas. Relativamente ao modelo, a nossa posição é que, precisamente, esta reforma da ação social deve caminhar para uma resposta que basicamente os estudantes recebem a bolsa no, da diferença entre o valor que realmente pagam e realmente têm capacidade para pagar, mas devem ter, obrigatoriamente, ir para uma residência. O que aqui nós fazemos, um bocadinho fora da caixa, é que nós achamos para a própria, e o tempo está a terminar, e para a própria sustentabilidade das residências, seria importante haver um preço superior para não bolseiros, ou seja, não faz sentido bolseiros e não bolseiros pagarem o mesmo. Depois, tenho aqui alguns dados relativos a que esta lei não é reformada de forma estruturada há mais de 33 anos. O RABES, o regime de atribuição de bolsas, é hoje uma manta de retalhos. E aqui três palavras, que é avançar, é fundamental reformarmos a ação social, garantir equidade e igualdade de oportunidades, e implementarmos isto como uma norma de transição para não prejudicar nenhum estudante. E depois comento as afirmações, senhores deputados.
Muito obrigada, e muito obrigado pelo cumprimento do tempo, exemplar sim. Muito obrigada pelos contributos e pelos alertas que nos trouxe aqui, por esta exposição importante neste setor da reforma do sistema de ação social no ensino superior. E para não perder mais tempo, passo já a palavra aos senhores deputados e inicia a senhora deputada Carolina Marques, do PSD. Tem a palavra. 3 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores e senhores deputados, caríssimo Francisco Porto Fernandes, presidente da FAP. Começo por agradecer à FAP o facto de vir esta audição e saudar o contributo que tem dado não apenas no debate da ação social do ensino superior, mas também noutras matérias centrais que são importantes para os estudantes. O associativismo estudantil deve ser visto como um verdadeiro parceiro na construção de políticas públicas, sobretudo em áreas sensíveis como esta. E é precisamente através do trabalho da proximidade, da auscultação dos estudantes e da capacidade de diagnóstico das estruturas académicas que nós também aqui conseguimos compreender quais são os desafios hoje em dia que existem no ensino superior. Ora, quando falamos de um sistema de ação social no ensino superior, sabemos que a manta de retalhos, como bem referiu, e aquela que fomos conhecendo ao longo dos últimos anos, deixou de servir adequadamente aos estudantes das universidades. Tornou-se evidente a necessidade de uma reforma estrutural que acompanha os desafios, nomeadamente o aumento do custo da vida e as dificuldades no acesso ao ensino superior e ao alojamento. O estudo apresentado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação veio confirmar várias fragilidades do sistema atual, desde logo a sua reduzida progressividade e a dificuldade em refletir os custos reais de frequência no ensino superior, sobretudo nos estudantes deslocados. E por isso importa reconhecer que o Governo decidiu enfrentar esta matéria de forma estrutural, apresentando uma proposta de reforma assente em princípios como a maior progressividade, a adequação dos apoios ao custo real de estudar, o reforço do apoio aos estudantes deslocados, a simplificação administrativa e uma maior transparência no acesso aos apoios. Aliás, a própria FAP reconhece estes avanços relevantes nesta proposta, designadamente na valorização do apoio direto, no reforço do apoio psicológico aos estudantes e na afirmação da igualdade de oportunidades como princípio central da reforma. E é precisamente neste contexto que eu questiono e gostaria de saber. A FAP identifica como um dos principais problemas do sistema atual o facto de milhares de estudantes deslocados ficarem excluídos dos apoios por questões relacionadas com o contrato de arrendamento e, tendo em conta que a proposta de reforma procura precisamente criar um modelo mais ajustado ao custo real e menos dependente dessas barreiras administrativas, se consideram que esta pode ser uma mudança estrutural importante no acesso aos apoios. Ainda, em segundo lugar, a FAP tem alertado para o risco da exclusão de estudantes de rendimentos intermédios. Que mecanismos concretos entendem que devem existir para garantir que esta reforma não crie novas injustiças? E, por último, consideram que a simplificação e interoperabilidade entre as entidades públicas pode efetivamente reduzir a burocracia e acelerar a atribuição dos apoios aos estudantes? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Rui Cardoso. Palavra-se, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui, Dr. Francisco Porto Fernandes, pelo estudo que aqui nos apresenta e que tem todo o interesse de aqui o dissecarmos, porque nos aponta dados que são verdadeiramente preocupantes sobre esta manta de retalhos, como aqui foi designado, que é o sistema de ação social atualmente em vigor e as consequências das suas inoperacionalidades. Do ponto de vista dos custos reais de estudar que não são contemplados para as bolsas que são atribuídas, que não os conseguem cobrir, do ponto de vista do número de estudantes, segundo o inquérito da Federação Académica do Porto, que pondera desistir dos seus estudos por falta de apoios, que supera 20%, é um número verdadeiramente alarmante e que nos deve ter em conta, e o facto de nós termos um sistema de ação social que, de facto, não consegue corresponder do ponto de vista do alojamento, do ponto de vista dos estudantes que se encontram deslocados, daquilo que são as suas necessidades reais e o custo real de estudar. E, portanto, é urgente que seja revisto, justamente para pressionar, para incentivar, para criar aqui um ambiente político que mereça uma ampla concordância na ideia desta revisão, é que o Chega apresentou há umas semanas um projeto de resolução que ia exatamente ao encontro destas reivindicações, nomeadamente quanto à necessidade de uma maior progressividade do sistema de ação social e não termos mais de 70% dos estudantes a receber a bolsa mínima, nomeadamente no que às metas elencadas no PNAES e que muitas vezes não são cumpridas, do ponto de vista das residências estudantis públicas que não conseguem minimamente cumprir com aquilo que são as necessidades reais, e também que o custo real de estudar nas suas diversas dimensões, seja no alojamento, seja no transporte, seja nos materiais que até os próprios cursos, consoante as áreas de formação que o estudante escolhe ter, têm e acarretam. E, portanto, nós apresentámos este projeto de resolução, ele foi aprovado e, portanto, agora nós esperamos que tenha o cabimento e o tratamento devido. Devo também dizer que, a quando da apresentação do estudo da reforma da ação social, o Chega foi convocado para compor aquilo que o Governo designou como uma comissão técnica. Penso que não estou a cometer nenhuma inconfidência se disser que, quando fomos à reunião, pese embora a minha inocência nestas matérias, nunca ter pertencido a tal organismo ou a tal comissão, chegámos lá e pensávamos nós que aquilo era um momento de discussão, um momento de confluência e de debate de ideias e de aproximação para a melhoria do modelo, porque nós concordamos com ele do ponto de vista conceptual, mas temos algumas dúvidas quanto à sua operacionalização, quanto aos valores em termos de verbas que são injetados para que respondam aos estudantes, etc. E, portanto, chegámos nós, e qual não é o meu espanto, quando chegamos à reunião, em vez de discutirmos alguma coisa, é-nos apresentado um PowerPoint e nos, no final, perguntam-nos se temos algumas dúvidas. E vou concluir, Sr. Presidente, somente dizendo isto. Se querem reformar o sistema de ação social para que chegue aos jovens, para que seja progressivo e contemple o custo real de estudar, contam connosco. Se quiserem fazer disto um modelo de propaganda política sem conseguir efetivamente chegar a quem de direito, não contam connosco. E essa é a reflexão que gostava de deixar. Obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Sofia Pereira.
Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, caro Presidente da Federação Académica do Porto, queria começar por agradecer a presença da FAP nesta audição e também o documento prévio que nos fizeram chegar à Comissão. É um contributo rigoroso que é, de facto, sustentado em dados próprios, em estudos recentes, e que ajuda certamente a contextualizar a situação atual dos estudantes no ensino superior. Relembrar e aproveitar este momento para relembrar que o movimento associativo académico tem em Portugal uma tradição que importa reconhecer também nestes fóruns, foi e continua a ser uma parte do tecido democrático muito importante no país, e a presença dos estudantes nos órgãos das instituições, no diálogo com as tutelas e também nestas audições é a garantia de que as reformas no ensino superior contam com a participação de quem é diretamente afetado por elas. A propósito do documento que hoje nos trazem, a apresentação traduz a realidade que esta Assembleia e também o Governo tem de ter presente nas suas tomadas de decisão. Eu vou só recordar que cerca de 20 mil bolseiros deslocados não recebem o complemento de alojamento a que teriam direito, 67% dos estudantes deslocados no Porto não recebem qualquer apoio à renda, 70% dos bolseiros recebem apenas a bolsa mínima e a bolsa cobre menos de 20% dos custos reais de frequência no ensino superior. A renda média, segundo o inquérito disponibilizado, ronda os 387 euros e 27% dos estudantes pagam mais do que o próprio teto do complemento. Mais de um em cada cinco deslocados admite ponderar desistir do ensino superior por não conseguir pagar alojamento a preços acessíveis. Isto acontece e acresce ao facto de termos um regime de base de ação social, que tem 33 anos, foi pensado num país para um mercado de habitação, para uma estrutura de custos que, de facto, aos dias de hoje já não existe. E, por isso, a partir deste quadro, eu gostaria de colocar à FAP três questões. A primeira
Esta Assembleia aprovou a Lei 8 de 2025, que reforçava o complemento de alojamento e alargava o universo de beneficiários, e eu recordo que só a Lei 8 de 2025 aponta custos globais estimados entre 305 e 386 milhões de euros para estudantes deslocados, que iria ter um impacto real na vida dos jovens e da classe média portuguesa. A lei foi regulamentada pelo Governo, na altura. Considera a FAP, então, que a aplicação efetiva desta lei daria, no curto prazo, uma resposta mais consequente aos estudantes deslocados, que uma alteração conceptual de todo o sistema, como nos é proposto por este Ministério? A segunda pergunta, a proposta de reforma assume como princípio a indexação de apoios ao custo real de estudar. Num contexto de pressão continuada sobre os preços do alojamento, da alimentação, da energia, em que 70% dos bolseiros recebe apenas a bolsa mínima, considera a FAP defensável que, qualquer que seja o aumento também das propinas no ensino superior, acham que a propina é uma das poucas variáveis que este Governo pode decidir, que no meio de tantos agravamentos se deve aumentar ou se deve ficar congelada. E a terceira e última, as propinas do segundo ciclo no momento em que o mestrado é cada vez o requisito mais importante para o acesso a qualquer profissão, deve competir então numa lógica de mercado. Que valor considera a FAP justo para uma propina de mestrado numa instituição pública? E por último, entende que a reforma da ação social deve avançar sem incluir este nível de ensino? E, portanto, agradecer desde já ao Presidente da Federação Académica do Porto, mais uma vez, pela sua presença nesta comissão e também pelo estudo que nos trouxe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto à Senhora Deputada do LIVRE, se a Senhora Filipa Pinto, então, tem sua intervenção. Muito obrigada. Eu peço desculpa aos Senhores Deputados, mas neste momento estamos a dar a palavra à Senhora Deputada do LIVRE, Filipa Pinto, para a sua intervenção. Faça o favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento também e agradeço à Federação Académica do Porto por esta apresentação e também pela forma, o trabalho consistente e até de diagnóstico e também das soluções que traz a esta audiência. Demonstram-nos nesta apresentação uma realidade preocupante e que é impossível de ignorar. Um sistema de ação social que cobre menos de 20% dos custos reais de frequência, ao mesmo tempo que 70% dos bolseiros recebem apenas a bolsa mínima. Isto demonstra um grande desfasamento entre os apoios e a realidade do cotidiano dos estudantes. Há muitos estudantes que dizem mesmo: eu não vou poder ir para uma zona fora da minha área de residência porque não conseguirei pagar um alojamento. E impedir alguém de estudar porque não tem capacidade para poder ficar numa zona fora da sua área de residência também já nos preocupa e há muito tempo. Este estudo revela aquilo que já sabíamos e que está diretamente relacionado com a habitação. Quando quase 70% dos estudantes estão deslocados e mais os de 2/3 não recebem qualquer apoio à renda, estamos perante um sistema que não acompanha a realidade territorial nem a pressão do mercado de habitação. O facto de 22% ponderarem desistir por não conseguirem encontrar alojamento acessível não nos pode manter indiferentes. Gostava de focar num ponto que vocês colocaram na vossa apresentação e que para o LIVRE é relevante. Um possível sistema de empréstimos não pode substituir a ação social escolar. Não é este o modelo que queremos em Portugal e tudo faremos para lutar contra ele. Para o LIVRE, a ação social deve assentar em apoios não reembolsáveis. Introduzir dívida no acesso ao ensino superior é um caminho que levanta riscos sérios de desigualdade futura. Gostava também de vos dizer que o LIVRE tem apresentado soluções e propostas, desde o reforço dos apoios à deslocação, a gratuitidade dos transportes para os estudantes, que também abordaram na vossa apresentação, até à eliminação de propinas no primeiro ciclo. Mas, infelizmente, estas propostas têm sido todas rejeitadas, com os votos do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Nesse âmbito, queria perguntar-vos especificamente sobre a cláusula de transição que propõem, que mecanismos concretos sugerem para garantir que nenhum estudante perde apoio durante esta reforma, sobretudo num contexto de revisão dos critérios de elegibilidade. Para além disso, sobre os estudantes atualmente excluídos por falta de contrato de arrendamento, gostava de perguntar que soluções consideram viáveis para assegurar que estas situações não continuam a impedir o acesso ao apoio. E, por fim, uma questão mais estrutural, como avaliam o risco de um sistema que venha a integrar empréstimos. e que impacto isso poderá ter na percepção e no acesso ao ensino superior, particularmente entre estudantes de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. Da nossa parte, reiteramos total disponibilidade para trabalhar convosco na construção de um sistema de ação social mais justo, mais eficaz e verdadeiramente universal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunta à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Então, a intervenção é sua. Se faça favor, muito obrigada.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a FAP e queria cumprimentar também pela iniciativa de ter vindo aqui à Assembleia da República e partilhar connosco este conjunto de preocupações relativamente à ação social escolar. De facto, o conjunto de elementos concretos traçam são reflexo das opções políticas, mas traçam também um diagnóstico que é extremamente preocupante. Quando há estudantes que colocam em cima da mesa a possibilidade, ou já abandonaram, ou colocam em cima da mesa a possibilidade de abandonar o ensino superior, e bem sabemos, por exemplo, neste ano letivo, o número de candidatos foi inclusivamente inferior a anos anteriores, as questões que se prendem com as condições económicas das suas famílias são aqui, de facto, um fator de bloqueio, e aquilo que devia de ser, de facto, a evolução para para a gratuidade, para que, de facto, haja uma verdadeira igualdade de oportunidades, não é isso que está a acontecer, muito pelo contrário, creio que a evolução é até em sentido negativo. Vários fatores, de facto, constituem obstáculo para os estudantes e para as suas famílias, quer a possibilidade de poder vir a entrar no ensino superior, quer a possibilidade de poder frequentar e concluir com a sua... os seus estudos. E as questões não podemos desligar daqui, os aspectos que têm a ver naturalmente com as propinas, com taxas e emolumentos que vão-se multiplicando nas instituições de ensino superior, com as questões que têm a ver também com os custos associados, com a alimentação, os materiais e o alojamento, e bem sabemos também que, aliás, os dados que foram partilhados aqui, mas eles refletem a realidade do Porto, mas podemos dizer que é transversal no país, de facto, o número de camas públicas ela é muito baixa face ao número de estudantes deslocados no nosso país, e os custos com a habitação assumem valores que são incomportáveis para muitas e muitas famílias, mesmo para aquelas que não são abrangidas pela ação social escolar, são também incomportáveis para muitas dessas famílias. E isto exige, de facto, respostas. E era aqui que eu queria chegar, porque não temos dúvidas nenhumas que a educação, o acesso ao ensino superior é fundamental para o conhecimento, para a emancipação dos indivíduos e é também um contributo fundamental para o desenvolvimento do nosso país e para a criação de riqueza. Os jovens qualificados, naturalmente, muito podem contribuir para o nosso país. E isto exige que, de facto, haja respostas concretas. Nós temos avançado, e eu queria também colocar aqui estes aspectos, porque creio que, no conjunto de sugestões que foram deixadas com este objetivo de reforçar a ação social escolar, de facto, este é um aspecto que é muito necessário, eu diria até premente, e também consideramos que a verba que hoje está alocada à ação social escolar, vou mesmo terminar, ela é de facto insuficiente e são necessárias medidas não só de termos maior oferta pública em termos de alojamento estudantil, medidas para aumentar a bolsa, e é por isso também consideramos que deve ser aumentada a bolsa de referência, porque isso significa o aumento das bolsas de estudo, mas também medidas que têm a ver com o alargamento dos critérios para abranger mais estudantes e, naturalmente, o apoio aos estudantes deslocados, que nós consideramos são fundamentais. Muito obrigada.
Pela sua intervenção. E agora dou a palavra ao Sr. Presidente da Fundação Académica do Porto para respostas e ou considerações finais que entenda.
Claro.
Muito obrigado.
Obrigado a todas as senhoras e senhores deputados. Vou tentar responder a todas as questões e comentários. Antes de mais, dar uma nota que há pouco não consegui e fazer aqui este jogo de tempo, que é com uma proposta que nós temos, que eu penso que é um bocadinho fora da caixa, mas que é importante ser compreendida, porque até foi aprovada há pouco tempo pelo Movimento Estudantil Nacional na sua globalidade, que é algo que normalmente nós ouvimos à primeira e parece-nos estranho, que é uma cota para não bolseiros nas residências. A FAP tem duas residências e há um problema que é identificado, que é no Porto, os estudantes bolseiros na Faculdade de Medicina são 6%. No Instituto Politécnico, com as médias mais baixas de acesso, são 45%. Ou seja, as residências públicas no Porto praticamente não têm estudantes de medicina, têm muito poucos de economia e há uma certa um enviesamento do tipo de estudantes dessas residências. E depois há outro problema, que é as próprias residências, por culpa até do próprio Estado Central e dos Ministérios, têm pouca manutenção. E eu acredito que deve haver verbas até para um pós-PNAES, não é? Para fazer a manutenção das residências. Agora, eu não acho que vai ser muito eficiente as instituições estarem totalmente dependentes da tutela, porque isto tudo na teoria é bom, na prática depois nunca o é. E, portanto, nós temos uma proposta que é garantindo que todos os estudantes bolseiros que não têm uma cama numa residência pública têm um complemento de alojamento automatizado, ou seja, sem necessidade de contrato, fatura, etc, etc, que é o que a proposta até do Governo propõe, garantindo isso, termos uma cota para estudantes não bolseiros. Por vários motivos. Um, esses estudantes não bolseiros pagariam mais, ou seja, o teto para um estudante bolseiro do preço seria 30% do IAS, para um não bolseiro seria 60% do IAS, e isso era bom para a própria manutenção da residência. Depois, era uma alternativa para uma classe média-baixa, que muitas das vezes pode não ter capacidade, mas pode... E tem ali uma alternativa e não prejudicaria ninguém. E promovia também a coesão social nas próprias residências. Porque, não se enganem, há muita gente que ainda tem vergonha, que não devia ter, mas dizer que vive numa residência. E nós, ao conseguirmos ter estudantes que são bolseiros, que não são bolseiros, na mesma residência, nós depois preocupamos-nos com outro fator, que é as residências não serem apenas um sítio para pôr as pessoas a dormir, mas serem um sítio para ser, para estar e para viver as instituições de ensino superior. Eu sei que é uma proposta que, à partida, uma pessoa ouve e acha estranho, mas se formos ver cada detalhe e não deixarmos para trás os que mais precisam, eu acho que poderia ser muito bom para as nossas residências serem melhores e serem mais versáteis. Depois, relativamente às respostas, começando pelas questões sobre as propinas. As propinas de mestrado, eu acho, aliás, na altura que havia o debate do descongelamento das propinas, sinceramente, eu sempre fui contra o descongelamento da propina, seja para cima e seja para baixo. Para cima sou contra porque a educação é um bem público de mérito e olharmos para a educação apenas como algo que é bom para o indivíduo é errado até economicamente. Descongelá-las para baixo, acho que não é prioridade por uma questão, que é, neste momento, a nossa prioridade deve ser quem mais precisa, quando mais precisa. E a verdade é que uma propina zero, por exemplo, nas licenciaturas, teria um custo à volta de 250, 300 milhões de euros. Daria para triplicar a ação social em Portugal. Isso sim permite chegar a quem mais precisa, quando mais precisa. Aliás, em 3 anos dava para fazer um novo PNAES para o alojamento estudantil, que é o principal entrave à frequência do ensino superior. Mas, respondendo à senhora deputada Sofia Pereira, realmente nos mestrados é que é preocupante e a ação social tem de dar resposta aos mestrados, até porque sabemos que o prémio salarial está cada vez mais nos mestrados e também sabemos que temos instituições que supostamente são públicas em Portugal, no caso do Porto não temos nenhuma assim, mas até aqui em Lisboa, que fazem preços de propina de mestrado, que não é de uma instituição pública, e eu acho mal a quem tem isso como uma visão de uma instituição pública, porque parece-me que a pessoa no privado pode ter os preços que queira e a oferta e procura, no público há pelo menos a obrigação de garantir que todos têm acesso e têm um modelo de ação social forte, e eu não acredito em modelos de ação social fortes que respondam a propinas de 14 mil euros do mestrado. E, portanto, fica a resposta. Relativamente à deputada Carolina Marques, a minha posição e da FAP é também clara, que nós acompanhamos conceptualmente 95% da proposta do Governo, até por uma questão, que é, nós acreditamos que há um trade-off entre chegar a cada detalhe e entre chegar à maioria com maior eficiência. E nós preferimos esta segunda opção, que é um regime simples, que tente chegar à maioria com maior eficiência, coisa que este não faz. Este cria tantas exceções que acaba por boicotar todos nas suas próprias exceções. Relativamente à Lei 8/2025, eu penso que esses 380 milhões que não foram regulados, seria excelente que pelo menos parte deles, é o repto que eu lanço aos senhores deputados, parte deles fossem para o sistema de ação social como um todo. A Lei 8/2025, em intenção, parece-me muito importante, parece-me também que tem uma grande aposta no alojamento estudantil. Agora, do ponto de vista com uma análise mais fina, não me parece que os escalões do IRS seja o melhor instrumento. Nós sempre fizemos em Portugal as questões da ação social no ensino superior através do IAS, e os escalões do IRS muitas vezes podem promover desigualdades, por exemplo, entre um sexto e um sétimo escalão de uma família numerosa. Depois, relativamente à questão dos empréstimos, totalmente de acordo. Eu não tenho nada contra os empréstimos serem algo que acrescente ao sistema de ação social. Agora tem de ser uma linha vermelha muito carregada os empréstimos substituírem qualquer modelo de ação social em Portugal. Me parece que não está no debate, mas nós aqui colocamos para que nem sequer seja considerado colocar no debate, porque não é nisso que podemos acreditar, que nós acreditamos enquanto país. O ensino superior não é um gasto, é um investimento. E ainda para mais, para funcionar como elevador social, a ação social é um investimento e nunca pode ser empréstimo. Penso que respondi a quase todas as questões, consegui juntar algumas, mas diria que, acima de tudo, a nossa posição é que qualquer folga para o sistema de ensino superior deve ser apostada na ação social. Ou seja, nós fomos contra as intenções do Sr. Ministro de descongelar as propinas para cima, mas também somos contra, no momento, qualquer posição de propina zero em Portugal, porque consideramos não errado, até em termos ideológicos acompanhamos, porque acreditamos que a educação é um bem público de mérito, mas porque acreditamos que não é prioritário. E quando nós temos as bolsas a chegar a quem chegam, a tão pouca gente, com tão pouco investimento em ação social, considerar gastarmos 300 milhões a pagar tudo a todos não nos parece prioritário. E, acima de tudo, o repto que lançaria aqui para os senhores deputados é que se reforma a ação social no ensino superior em Portugal o mais cedo possível, que se tenha, parece-me que já há mais ou menos uma boa ideia de reforma conceptual, mas que sigamos esta máxima portuguesa de que não há omeletes sem ovos e, de facto, é necessário um maior investimento para a ação social em Portugal, não querendo eu ser corporativista e estar aqui a defender mais para o setor da ação social e para os estudantes, mas acreditando numa visão de país de que realmente a educação, desde a creche até ao superior, é o melhor instrumento de mobilidade social que nós temos para que, independentemente de onde uma criança nasce, onde um jovem nasce, possa concretizar o seu projeto de felicidade.
Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença nesta comissão, pela disponibilidade que teve em partilhar com os deputados este estudo e os contributos que nos trouxe e principalmente pelo alerta da reflexão que é necessário fazer sobre a reforma do sistema de ação social no ensino superior. Agradeço também aos senhores deputados todos os contributos que tiveram e muito obrigada, e desta forma dou por encerrada a audiência e até já a todos.
Obrigadíssimo.
Obrigado.
Não, ainda fico cá, está muito bem aí, coisas. Então, tudo bem?
Cumprimentar o Francisco, sempre este homem. Está tudo bem?
Tem de ser. Tudo ótimo.
Licença.